Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, 18 horas mais 4 minutos. Bem-vindos a mais uma emissão do programa, aliás, Bloco de Notas. Isto aqui em estúdio está muito animado esta tarde. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Samuel.
Olá, Viva. Boa tarde. Boa tarde.
Oliveira, o Dani também, que hoje está cá. A Inês. Temos casa cheia. O que é que vocês acham disto?
Temos casa cheia.
É bom, é bom.
Cá para mim, eu gosto de estar sempre aqui acompanhado.
E casa cheia dos nossos ouvintes por este vasto Alentejo.
Sempre, isso sempre. Que nos acompanham aqui diariamente, a qualquer hora do dia. Bem, hoje temos aqui alguns temas para falar, para ir debatendo e comentando. Sim. Mas o Luís quer começar aqui pelo dia 25 de novembro, uma data que gera aqui alguma controvérsia.
Não, que ideia.
Não, nem pensar, claro que não.
Não.
Mas pronto, mas é importante falar sobre estes temas e, portanto, a palavra é sua.
Sim, sim, portanto houve um evento, aconteceu um evento organizado pela Câmara Municipal de Lisboa, em Lisboa, obviamente, e que não foi propriamente pacífico, mesmo entre os órgãos da autarquia houve grande divisão, e o senhor presidente, como é seu apanágio, resolveu assumir o compromisso, porque ele tinha firmado esse compromisso. Não sei se vocês se lembram, por alturas das comemorações da implantação da República. No discurso dele, ele tinha assumido esse compromisso. E digo ele, porque de facto é assim que ele fala. Ele assumiu o compromisso. Eu não percebo. Há coisas que me custam a entender. Como é que um órgão desta natureza... portanto, o Presidente é eleito. E como é que o Presidente fala na primeira pessoa do singular? É uma coisa que nesta personagem é reiterada e usual, e é uma questão que me causa algum incómodo. Mas adiante. O 25 de novembro não é de todo uma data pacífica, para a generalidade do panorama político nacional, por várias razões, e esperar-se-ia que o tempo acabasse por dar às pessoas uma perspectiva daquilo que foi este acontecimento.
Mas isso não aconteceu.
Não me parece que tenha acontecido, porque também há historiadores com perspectivas diferentes. E também é verdade se diga, passado quase 50 anos, também ainda não se tem a verdade absoluta de todos os episódios e da forma como todos os episódios foram organizados, orquestrados ou coisa que o valha. Pronto, isto foi uma movimentação militar que envolveu partes diferentes das Forças Armadas, e isto em linhas muito gerais. Terá levado ao fim do PREC, o período revolucionário em curso, por algumas alterações que na altura existiam, e esta divisão estratégica terá levado a um repensar da forma como as coisas estavam a ser conduzidas na sequência do 25 de Abril de 74. Havia um grupo, o famoso grupo dos nove personalidades importantes, que assumiram a liderança do país até às eleições. Depois havia o Conselho da Revolução. Havia aqui várias estruturas que permitiam que o país funcionasse enquanto se fizeram e não se fizeram as eleições, enquanto houve e não houve condições para se levarem efeito as eleições. Os eventos de 25 de novembro têm, digamos assim, o início, toda esta movimentação tem o seu início a 12 de novembro. As pessoas mais velhas, ou da minha idade, enfim, mais velhas, não é? Lembrar-se-ão daquele famoso episódio do cerco ao Palácio de São Bento, em que uma grande movimentação de trabalhadores insatisfeita com uma série de circunstâncias da altura cercou o Parlamento, e lá dentro ficaram os deputados mais ou menos não, sequestrados. E lembro-se daquele fantástico episódio do senhor Pinheiro de Azevedo, que na altura era o primeiro-ministro em exercício, e quase toda a gente se lembra daquela frase muito curiosa dele quando saiu, que, referindo que estava chateado, não gostava de ser sequestrado, era uma coisa que o chateava imenso e não sei o quê. Acho que toda a gente se lembra deste famoso episódio. E, portanto, havia alguma insatisfação no país em relação a uma série de circunstâncias. Volto a frisar que estávamos a sair de um processo de ditatorial de 48 anos e tudo isto se passa em 1975. Reparem, de abril a novembro de 75. Portanto, isto é pouco mais que um ano. É muito pouco. É um período de tempo muito, muito curto. Na altura, o governo, algumas das personalidades que faziam parte do governo, só para as pessoas que nos ouvem ter uma ideia, era um governo muito multicolor. Portanto, havia pessoas do Partido Comunista, como Álvaro
Cunhal,
Veiga de Oliveira, Álvaro Cunhal, Rui Machete, que é do PSD, Lopes Cardoso do PS, Magalhães Mota do CDS, enfim, havia aqui uma série de figuras que faziam parte deste governo, que era uma espécie de governo de salvação nacional, entre aspas, que não era propriamente salvação nacional, mas havia aqui a necessidade de congregar uma série de perspectivas e de forças políticas na sequência da Revolução para tentar encontrar um caminho de democratização. Agora, a dificuldade do 25 de Novembro tem a ver com a interpretação que cada setor da nossa sociedade, setor, e quando falo em setor estou a falar em termos ideológicos, esquerda e direita, fazem dos acontecimentos. Porque há um setor mais à direita que defende que o 25 de Novembro foi aquilo que nos libertou de uma possível ditadura de extrema-esquerda, e muitos historiadores discordam completamente desta perspectiva. Aquilo que o 25 de Novembro trouxe foi uma clara necessidade de convergência num rumo unificado para o país, digamos assim, dentro daquilo que era possível fazer na altura, e preparar o país para as eleições que viriam por aí adiante. E, portanto, nunca esteve, segundo, por exemplo, Pacheco Pereira, nunca esteve em cima da mesa a questão do Partido Comunista assumir o poder. Portanto, aquela questão que se coloca do Partido Comunista querer assumir o poder e transformar isto numa outra ditadura de sentido diferente e tudo isso, para muitos historiadores é completamente estapafúrdio e não se verificou. Aquilo que foi estranho neste episódio foi que alguns militares que tinham estado com o 25 de Abril a determinada altura resolveram construir um golpe num sentido que verdadeiramente não se percebe para onde nos levaria. E houve personalidades importantes, obviamente que sim, como o Hotel, como o Presidente Costa Gomes, na altura, que tiveram um papel importantíssimo na resolução de toda esta grande confusão e que, de alguma forma, digamos que normalizou o percurso que o país estava a traçar até essa altura e normalizou o processo democrático, digamos assim. Pronto, e isto era importante referir, que há aqui uma grande divergência de opiniões e de perspectivas. Agora, o que eu também acho, como eu referi a semana passada em relação à Argentina, refiro em relação ao 25 de Novembro, porque há muita gente que lê muito pouco, e como lê muito pouco de história, acabam por assumir.
Nem sabe do 25 de Novembro, ou não tem conhecimento daquilo que.
Sim, porque é um episódio, quer dizer, é uma data fracionante, mas também é o 11 de Março, também é uma data fracionante.
Também, portanto, se quis apagar da história, não acha?
Não sei, agora o que eu acho é que há personalidades que tentam trazer o 25 de Abril para diante, como que se o 25 de Novembro tivesse de alguma forma escondido e tapado e ofuscado por qualquer razão. E porque se tem muita da extrema-direita tem a ideia que a esquerda é quase como é quase como o pai do 25 de Abril, digamos assim. O 25 de Abril será tido como um movimento de esquerda. E a direita sente-se aqui um pouco órfã. a extrema-direita. E então o 25 de Novembro para eles é uma data muito importante. Porquê? Porque na opinião deles, o 25 de Novembro foi uma tentativa de ilegalizar o Partido Comunista Português. Porque isto é um facto, isto está nos livros de história, é só uma questão de ler. Houve essa tentativa. E por isso é que o 25 de Novembro não foi adiante. Porque num processo democrático, todas as opções políticas e ideológicas são válidas.
Exato.
É evidente que há aqui linhas vermelhas. Mas na altura isso não se colocava tão pouco. E portanto é um processo um bocado estranho. Como é que o Sr. Moedas traz esta data para diante? E porquê é que não traz o 11 de Março, por exemplo? Que é outra data de alguma movimentação também de militares e de alguma contestação na sequência do 25 de Abril. Que isto é tudo um processo, não é? Não entendo e entendo muito menos o tipo de discurso que o Presidente da Câmara de Lisboa faz, que é um discurso de divisão, de votar a esquerda a um panorama que não se faz, no regime democrático não se faz. Todas as opções políticas que temos aí na praça, para quem quiser votar e escolher, são legítimas. Todas elas são legítimas, são validadas pelos órgãos próprios e, portanto, não faz sentido este processo, este discurso de demonização, de... Enfim, acho isto estranho. Para democrata, acho um pouco estranho que se faça este tipo de discursos.
Não sabemos o que é que foi pensado.
Quer dizer...
Samuel, sobre este tema...
Não vou falar muito sobre...
A gente consegue perspectivar onde é que o senhor quer chegar. Isso não parece que seja difícil.
Não vou falar muito sobre o tema, não tiro importância também ao tema, mas não vou falar muito sobre ele, até porque são coisas da história, e como o Luís disse bem, compete aos historiadores fazer a história, porque nós hoje vivemos num país diferente, num Portugal diferente, claro. com uma população diferente. Eu pergunto, muito provavelmente, sem tirar importância ao 25 de Abril, sem tirar importância ao 25 de Novembro, quantos dos nossos concidadãos com menos de 35 anos, de 35 anos para baixo, ou de 40 anos para baixo, se importa muito com estes factos que aqui agora foram trazidos a lumes quase 50 anos depois. Eu acho que os portugueses estão mais preocupados hoje com situações mais complexas, como, por exemplo, saberem se o salário que recebem chega até ao fim do mês, quanto tempo vai demorar a próxima consulta de especialidade ou a operação, qual é o hospital que vão encontrar aberto, será que vão conseguir pagar a casa, será que os filhos e os netos vão ter que emigrar, podia fazer aqui um rol de preocupações,
nunca mais acaba,
que obviamente preocupa muito mais os portugueses do que propriamente factos que foram importantes, que fazem parte da história, com nuances diferentes, com visões diferentes, com até se calhar com anotações de momentâneas diferentes do que propriamente aquilo que nós estamos a viver hoje. E é isso que me interessa, porque a história é história, é importante nós termos e conhecermos a história, mas a história já não faz percurso, já fez o seu percurso. Podemos olhar para a história para não repetir erros do passado. Mas neste momento, 50 anos depois, quer dizer, isso não valoriza muito aqui a questão,
em si,
e obviamente que quanto mais vai andando o passar do tempo, nós vamos apenas anotando estas datas como uma referenciação, tal como o 1 de dezembro, que é a restauração da República, e nós olhamos para aquilo e nem sequer quase
nem sabemos, mas quase nem ligamos
para o assunto, e foi uma data importante, quer dizer, mas o 5 de outubro, a implantação da República, olha, e é mais um dia que, se tiver bom, que muita gente vai para a praia e vai por aí. Não, eu acho que há assuntos mais importantes para a classe política dirimir e tentar resolver do que propriamente se vamos assinalar o 25 de Novembro
o que eu acho profundamente lamentável nisto todo, neste processo todo, é que há aqui como que um agarrar em coisas do passado para criar divergências e fracionamento na sociedade civil.
Sim, porque, e mais repara, ainda, Carlos Moedas, mesmo... tendo em conta a ligação até familiar dele com o Partido
Comunista, que é estranho.
No caso do pai.
Que é muito estranho, não é? Depois eu estava a assistir ao congresso do Partido do Social-Democrata, do PSD. Bem, que diga-se de passagem, social-democrata terá muito pouco, mas adiante, isso é discussão para outra altura. e estava a ouvir o Sr. Montenegro, e o Sr. Montenegro vai buscar coisas da altura do gonçalvismo para atirar a um dos candidatos do Partido Socialista. Eu sinceramente, eu não consigo perceber. Como é que se faz?
Eu acho que os partidos tradicionais, ou alguns partidos tradicionais...
Como é que se faz política nestes termos? Quer dizer, agarrando em ideias do passado, que já lá vão, como tu estavas a referir, e bem, estas coisas aconteceram num determinado contexto. Num determinado contexto social e histórico e que se calhar faziam sentido naquela altura, hoje em
num
dia
país
não fazem sentido
assim, num país completamente diferente,
é como dizias, o país é completamente diverso
e com pessoas completamente diferentes.
Não sei se aconteceu a vocês,
temos uma sociedade sábado, completamente diversa, não...
No sábado, com esta história do 25 de novembro, e foi a primeira vez que reparei, houve muita gente nas redes sociais a publicar um post que dizia: em novembro só me lembro de abril e maio, ou qualquer coisa parecida. Uhum. Não sei se também teve a ver com esta questão de Carlos Moedas, mas o que é certo é que nunca me lembro, pois, do 25 de novembro que fosse tão falado. Principalmente com estas
mensagens. Mas é falado por quem? Qual é o índice? Qual é o índice de população portuguesa que fala isto? Muito provavelmente a nossa geração, que ainda viveu alguns destes factos, e da nossa geração.
E tem os pés presos lá atrás.
Porque as gerações anteriores, eles estão preocupados com outras situações, se calhar com outros 25 de Abril que pretendem que se façam, porque 50 anos depois tem que ser um neo 25 de Abril, uma outra coisa qualquer do género, de acordo com aquilo que são as necessidades de hoje. E eu há bocado foquei aqui uma série de preocupações dos portugueses, porque isto é muito bonito, nós estarmos aqui a falar sob determinados factos, mas
a teorizar, digamos assim, não é?
Sim, mas isto é como a pirâmide Maslow, não é? Enquanto a base não tiver, e os portugueses não tiverem satisfeitas estas situações que está aqui,
tudo o resto
não tem interesse.
É teorizar.
Porque de facto nós temos que dar resposta.
Nós temos uma base de necessidade.
Sim,
muito,
nós temos que dar resposta
muito...
a isto. Isto são problemas prementes, são problemas do dia a dia, são problemas que afetam as gerações de agora e das próximas gerações que vêm pelo caminho. Ainda hoje nós ficámos a saber que foi aberto um concurso para médicos, para especialidade médica, 2.400 e qualquer coisa vagas, e só entraram 1.800, 400 e tal vagas, não foram preenchidas, os médicos não querem,
e as
inclusivamente
vagas não foram
na região de Lisboa.
Em zonas perfeitamente nucleares do sistema
de
saúde, não é?
Ou seja, e saíram, também ficámos a saber que até outubro saíram cerca de 700 médicos. Já temos déficit, saem 700, são precisos, no mínimo, dos mínimos, abriram pelo menos para 2.400, mas são precisos muito mais, e só entram 1.800.
Quer dizer, nós temos aqui um problema
na saúde, gravíssimo, e sim, isso eu quero ver os nossos políticos, mais do que andarem aqui agora com situações que são situações que podem ainda dividir eu acho que não vai dividir muito, porque de facto só a nossa geração e da nossa geração mais para a frente é que eventualmente isto pode dar alguma celeuma, porque do resto para baixo as preocupações são totalmente diferentes. E há outra coisa que eu há bocado ia para focar e depois não foquei. Eu acho que grande parte dos partidos tradicionalistas esquecem-se que isto evoluiu, que as coisas evoluem, que as gerações já querem outras respostas que não as respostas que estavam habituados a dar. Uma coisa era Portugal em 1970, 1980, 1990, 2000 e por aí vai.
Nós estamos numa fase em que os discursos de princípio não chegam, as pessoas precisam de medidas e de perspectiva à medida.
Claro,
não é?
e depois acontece o quê?
E depois acontece o quê?
Depois vamos perceber, então na Holanda é isto, na Argentina, se bem que na política sul-americana aquilo é tudo sempre um bocadinho diferente, é aquilo, no outro lado é aquilo, quer dizer, e depois ficam ali um bocado naquela, mas o que é que se passou? O que se passou é que não há respostas para aquilo.
Exatamente.
Que são as necessidades das pessoas.
Ainda hoje à hora de almoço, agora por causa do assunto da saúde, eu raramente vejo televisão à hora de almoço, e hoje por acaso almocei no trabalho e contei pelo menos 3 ou 4 notícias só. Uhum. Problemas ligados à saúde. Hospitais, urgências, INEM, Portanto, é uma vergonha aquilo que se passa no nosso país e...
Isso é muito complicado.
Continuamos a ver, por exemplo, António Costa, que ainda hoje falava em qualquer coisa que, sinceramente, nem sei o que era, porque nem me apercebi bem, nem tive a ver. Mas depois estas coisas que são...
Sim, a pirâmide Maslow não está cumprida, as exigências não estão cumpridas,
É muito complicado.
O resto não
é
vale a pena.
Complicado. Eu não falar de problemas.
Obviamente que eu assisti a essa polémica toda, vi, mas com toda a sinceridade não lhe dei o mínimo de atenção possível, porque não me parecia que fosse...
Pois, mas sabes, aquilo que particularmente me incomoda nesta polémica é claramente a divisão que se está a criar nas pessoas. E nós precisamos que, pelo menos, os dois grandes partidos se concentrem nos problemas que existem.
Mas eu vou voltar a frisar. Em que pessoas?
Exatamente. Ok, já lá vamos.
Em que percentagem da nossa população?
Sim, mas não te esqueças de uma coisa, Samuel, é que tu repara que tu tens um problema na saúde, que é um problema extremamente grave.
Claro, esse sim, é em todos.
Mas repara, Samuel, nisto não se resolve numa legislatura.
Claro que não.
E provavelmente nem em duas. E portanto, aquilo que eu esperava era que os dois maiores partidos conseguissem guardar as navalhas, não é? E as armas, e conseguissem sentar-se à volta de uma mesa e tentar perspectivar um acordo, aquilo que os grandes teóricos chamam um acordo de regime, que isto em Portugal é mentira, é impossível, não é?
Mas também não será isto que vai atrapalhar.
Tipo de...
até porque eles vão para o Parlamento Europeu gladiarem-se se Mário Centeno, uh-huh, deve ou não continuar no cargo, e a discussão passou daqui para Bruxelas, para o Parlamento Europeu. Portanto, eles continuam a degladiar-se lá no Parlamento Europeu sobre isso.
E resolverá grandes problemas, não é?
E isso é uma questão que eu acho que não vai trazer qualquer... no fundo, qualquer situação prática relativamente àquilo que são as nossas exigências.
Nem nada de útil.
Obviamente que aquilo que tu disseste, e bem, o nosso problema relativamente ao Serviço Nacional de Saúde vai manter-se, e vai manter-se porque há aqui uma questão de fundo. Ainda também há pouco ouvi que em 2011, salvo erro, foi feito por uma universidade portuguesa, mas havia mais estudos que diziam antecipadamente que iam ser necessários a formação de médicos, e que havia, e que esta questão, e no fundo...
A curto prazo,
a curto prazo, que ainda era um médio e longo prazo, ia acontecer. E ninguém, pelos vistos, pelo menos ouvi uma das autoras do estudo, ou que presidiu esse estudo, a falar sobre isso, e ninguém ligou ao assunto. E, portanto, chegámos àquela circunstância em que temos aquilo que temos, porque é falta de profissionais de saúde, com tudo o resto que implica. E depois vamos fazer o quê? Então vamos começar a fazer transferências para o serviço privado. E temos autarquias... que pronto, têm que dar resposta aos seus municípios a já fazer a fazerem cheques de saúde e a levar os seus municípios ao privado, esvaziando cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde. Público. Temos as baixas médicas que podem já ser passadas nos hospitais privados, e daqui a pouco pergunto onde é que está o Serviço Nacional de Saúde, que no fundo era algo de importante. E vamos lá ver uma coisa, é que isto mete em causa todo o regime. Então nós pagamos impostos para quê?
Exatamente.
É para ter serviços. Se é para ter serviços, tem que ter serviços. No Serviço Nacional de Saúde tem que ter educação, tem que ter estradas. As estradas é o que se vê, é buracagem que nunca mais acaba por tudo quanto é lado. Ainda dizem que há para aí um PPR, ou um PRR, ou sei lá o que é, não é PPR. Um PRR e mais não sei quê, não sei quantos. Deve estar tudo cativo, porque os buracos é mais que muitos, e enfim, a maior parte dos tapetes é aquilo que nós vimos. Na saúde...
é o que
estamos falados, porque eu saio daqui a bocadinho, não sei se me dá qualquer coisa, e claro, se eventualmente ali algum serviço de especialidade do Hospital de Beja está.
Educação,
vamos também pelo mesmo caminho. Então qual é o serviço do Estado no meio disto tudo? Provavelmente os portugueses estão mais preocupados com o NEO 25 de Abril, provavelmente, do que propriamente questiúnculas que já passaram há não sei quanto tempo, que mais do que ninguém... somos nós aqui para estar a analisar esses factos, ou por outra, mais do que todos nós, são obviamente os historiadores que o têm que fazer, e obviamente que isso já faz parte dos livros de história, que é isso que tu fores perguntar a um miúdo com 20, 30, 30 anos, te vai dizer que o que é isso, e faz parte dos livros de história. Agora, as mensagens, a mensagem da democracia, da liberdade, que o 25 de Abril passa, independentemente da data depois do 25, não estou a falar do 25 de Novembro agora, estou a falar do 25 de Abril, passa, são no fundo, memoriais que nós temos que conservar ao longo de gerações, e temos que fazer esse esforço, claro, independentemente de ser a data em si ou outra qualquer. São memoriais que nós temos que mostrar e temos que transpor para as gerações futuras neste sentido.
Completamente de acordo.
Bem, sugiro que façamos uma pausa com a música escolhida, sim, para o programa de hoje, e depois já voltamos aqui com outros temas para a segunda parte.
Sim, Luís. Eu trago o tema Terra, até porque isto tem a ver com a COP que vai ocorrer nos Emirados Árabes Unidos, acho que é isso que se chama. A Terra é uma versão, é uma canção de Caetano Veloso, e esta versão é interpretada por Caetano Veloso e Gilberto Gil. Tanto Caetano como Gilberto Gil são baianos, e eu queria chamar-vos só a atenção, não vou falar muito deles porque já falámos noutros programas com outras músicas que eu já trouxe, e queria só alertar-vos para os pormenores dos acordes dos violões que cada um deles toca, assim, de uma forma fabulosa, e é um excelente tema.
Vamos então escutar Caetano Veloso e Gilberto Gil com Terra.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra à vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria, a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? esquecerem. Mais uma vez para todo mundo cantar. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Nas sacadas dos sobrados, a velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito. Quem jamais te esquecer.
Bloco de notas. Bloco de notas.
E assim ficamos com estas duas grandes vozes da música brasileira. Voltamos então à conversa à mesa da rádio e vamos dar então um saltinho até à terra de nuestros hermanos, por Espanha. Nós falamos aqui do nosso país, mas por Espanha as coisas também não estão fáceis.
Estão muito calientes.
Acho que estão bem piores. Estão muito calientes.
Acho que estão bem piores, não é?
Bem piores.
Nós já tínhamos falado aqui um bocadinho na semana passada sobre isto. E finalmente a Espanha tem um governo, Pedro Sánchez, mas quer dizer, um governo...
A que preço, não é?
A que preço e...
Vamos ver,
e onde claramente há um malabarismo político. Quer dizer, isto não,
vamos ver onde é que isto,
isto
vai levar.
Isto não, ninguém tem dúvidas sobre isso. Portanto, houve aqui negociações para constituir o governo, onde foram pagos favores, chamemos-lhe assim, favores negociais, naturalmente, bastante altos. Amnistia para os separatistas catalães do Junto pela Catalunha, com o Carles Puigdemont, que nem sequer estava lá já refugiado, lá para a Bélgica, e agora já pode regressar. Mas quer dizer, quando se vai... Atenção, que não estou aqui a fazer juízo de valor se a Catalunha deve ser independente ou não, porque por mim tudo bem.
Nem já, se o senhor é terrorista ou se deixa de ser, é a coisa que eu valho.
Por mim, já há muito tempo que a Catalunha seria independente, que eu acho que eu sou pela autodeterminação dos povos, sou pela autodeterminação dos povos e portanto, não é por aí. Agora, abrir este precedente de fazer amnistia para separatistas... neste caso, porque havendo aqui, segundo a lei espanhola, um incumprimento de toda aquela situação que nós
a questão constitucional está sobre a mesa, não é?
Quer dizer, isto é abrir para todos, para o resto todo da Espanha, não é? Não se pode dizer, muito bem, agora, a partir de agora, não, quebrou completamente com aquilo que seriam procedimentos que o governo espanhol,
claro,
ou que a Espanha
receio,
em si, não aceitaria.
Eu sei que esteja aberta uma caixa de Pandora e vamos ver onde
e mais,
é que vai acabar, não é?
E mais, eu depois ainda vou falar aqui mais umas coisinhas sobre esta situação, até porque, mas quero ir, vou avançar aqui um bocadinho no tempo, depois já volto atrás. Isto é a mesma coisa, quando não estou a dizer que a Espanha não tem legitimidade e que não deva fazer, porque também já aqui defendemos essa situação de dois Estados, israelita e palestiniano. Uhum. Mas quer dizer, um governo espanhol que tem uma série de províncias que no fundo... para essas províncias
com
não deixam de ser anexadas
com
o movimento independentista e não deixam para eles não deixam de estar anexadas por um outro Estado, porque é assim que se trata. Ir para Israel defender depois da forma obviamente como o fez o Estado da Palestina, eu acho que pronto, tudo bem, mas tem problemas em casa para resolver, não é? E se assim é, então que se faça já
primeiro tratar
que se dê
da
já,
casa e depois
pois, que, se dê,
fora.
Que se dê já esse passo também no sentido de permitir que a Catalunha e outros, a Catalunha que é aquele que nós mais vamos ouvindo, mas também o País Basco e aqueles que se manifestam mais ativamente. Exatamente, não é? Depois há aqui, a Miriam Nogueiras, que é aqui do Juntos pela Catalunha, já avisou, não é, o PSOE, que vai ter que cumprir, senão, diz ela, e eu vou citar, para não, para o PSOE, não arriscar a sorte. Portanto, ainda por cima fica dependente de um conjunto de determinações que outros provavelmente vão fazer. E depois basta-me saber aqui, porque fala-se muito, mas eu não consegui apurar se isto é certo ou não, se de facto foi negociado ou não um referendo de autodeterminação da Catalunha. E neste sentido, o que vai quase totalmente ao arrepio daquilo que é a lei espanhola, mas que eu pessoalmente até acho que até defende a situação. Mas nós estamos a falar aqui do ponto de vista político, da formação de um governo que tem, de um país que tem um conjunto de regras que são contrárias aqui a algumas destas, ou se não são contrárias, não é correto, não há aqui uma linha que totalmente, chamemos-lhe assim, dirigível relativamente àquilo que devia ser o seu caminho, apenas e só pela forma para haver aqui uma formação de um governo e a continuidade de Pedro Sánchez no governo de Espanha. Portanto, é isto mais ou menos que é a minha leitura sobre aquilo que se passou em Espanha. Sim. Sendo que Espanha não é Portugal, a geringonça aqui é uma coisa, mas nós não temos movimentos,
claro, não se
de divisão territorial como tem a Catalunha, como tem a Espanha, aliás, e para além de perdoar a 20% da dívida da Catalunha, quer dizer, relativamente às outras províncias espanholas. Pois. Portanto, há aqui um cenário que eu acho que é muito complicado para Pedro Sánchez, e vamos ver até onde é que vai dar este governo, esta geringonça à espanhola.
Isto é um tsunami.
É uma tortilha.
É um tsunami que a Espanha se prepara para enfrentar. E cá está mais uma vez a história, o peso da história, atenção.
Claro, a história nunca deve ser negada.
O peso da história. Isto... É assim que os povos funcionam, é assim que é desta natureza que se fazem as nações.
Sim, mas o peso da história aqui não é a mesma coisa que o peso da história que nós estávamos a ver ali.
Não, de forma nenhuma.
A ver ali há pouco. Porque aqui nós temos.
Porque há uma minoria de pessoas e aqui temos uma dimensão completamente diversa.
Não é só isso.
Sim.
Nós na Espanha temos um conjunto de pessoas com cultura própria, com língua própria,
com uma identidade
própria. E é nesse sentido.
Sim, sim, sim.
Aqui há pouco nós estamos a falar de um episódio.
Sim, mas de qualquer maneira tem a ver com a história
claro,
dos povos.
Claro, mas estamos a falar de um episódio. Não podemos dar a mesma coisa. E obviamente que isto é um problema grave, a nível não só de Espanha, porque nós sabemos que há outras regiões na Europa. Se o novelo começa, a desenrolar, por exemplo, no caso da Catalunha ou outro, nós temos outras áreas na Europa que sabemos que rapidamente também querem depois a sua
claro, e é a questão da União Europeia, não é? Como é que fica a Espanha na União Europeia sem a Catalunha? A Catalunha fica dentro, fica fora, não é? Enfim, é muito estranho, muito complexo. Agora, o que eu trazia aqui a questão da história para cima da mesa, porque há aqui todo um processo, toda uma série de circunstâncias que não foram acauteladas nem resolvidas no seu devido tempo. E quando as questões não são resolvidas no seu devido tempo, tarde ou cedo, rebentam e têm um efeito difícil de estimar e causam problemas difíceis de resolver. Neste caso, a amnistia abrangerá cerca de 300 pessoas, entre os quais Puigdemont, entre os quais um indivíduo que estava preso, que é o senhor, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, que é o senhor Oriol Junqueras. E isto, na maioria dos espanhóis, na maioria dos espanhóis, e quando falo em maioria dos espanhóis, estou a falar naquelas regiões mais consolidadas, onde não há este problema de movimentos independentistas, vem a isto como um processo de desagregação do Estado espanhol. E isto é extremamente complexo. E aliás, nós temos visto as manifestações que têm acontecido em Madrid e nas grandes cidades espanholas. Isto é muito, vai ser muito complicado de resolver, embora eles consigam normalizar, portanto, com aquela lei da amnistia para a normalização institucional. Ou seja, isto é um processo, digamos, como eu costumo dizer, a tamancar este problema. Mas o problema não vai ficar resolvido com esta amnistia, porque há todo um processo que se abriu, que tem a ver com a independência da Catalunha e que está latente, não está resolvido, está latente.
Não está nem estará, tudo isto, não está nem estará, é como o caso de Israel-Palestina, não é? Portanto, as coisas, há coisas que não se resolvem por decreto. As coisas estão em lume brando, podem estar milhares de anos em lume brando, claro. Mas há de haver um dia que vai haver ali, a não ser, está a ver eu dizer que vai haver um dia que vai haver ali qualquer situação, a não ser na situação em que os não naturais da região passem a ser bastante menos minoritários do que o conjunto dos espanhóis que depois vivem na região, e portanto isso aí deixa de ter se calhar algum interesse ou algum princípio básico de haver esta autodeterminação que há muitos os habitantes dos catalães pedem, não é?
Vamos então ficar por aqui com este tema, avançamos para outro, porque vocês tinham aí também outras coisas que queriam mencionar, não sei. Qual é?
Não, queríamos também falar aqui da imigração,
assim da
que era um dos temas que...
Sim.
Não sei se tu querias avançar aí, tinhas aí outros.
Não, força, pode ser por aí.
Pode ser
por aí.
Aqui no
Sim,
Alentejo,
a questão da migração e a questão
passada,
dos migrantes continua a ser um problema no nosso país. E no Alentejo continua a ser um problema permanente. Ainda não há muito tempo tivemos aqui a intervenção das forças policiais e foram detidas pessoas. Por aquilo que sei, há pessoas que foram detidas e que agora voltaram a ser detidas. Não sei, isto é uma grande confusão. Agora é aquilo que eu já referi num programa atrás. Aquilo que me incomoda nisto é como é que um indivíduo precisa de mão de obra para os seus trabalhos agrícolas nas suas propriedades, olha de frente para estas pessoas e serve-se delas.
Sim, mas eu nem queria entrar por aí, porque isso compete a outras entidades ver isso.
Sim, mas
e também desmistificar, que eu acho que isto é importante, sem estar a tapar o sol com a peneira, que estas situações de exploração não ocorrem apenas no Alentejo nem na agricultura.
Ocorrem todo o país, não é?
Nós já vimos aqui, outras operações noutros lados.
Aqui claro. É nos mais próximos,
claro. E também nos foi dito que existem 480 situações em análise, portanto. E verdade, seja dita, que nós basta sair à rua para observarmos as situações, portanto, porque elas estão à nossa porta todos os dias, ou quase todos os dias. Portanto, isto não é. Ninguém pode dizer que não viu, que não sabe de determinadas situações. Claro que não sabemos, na essência, como é que as pessoas cá estão, mas percebemos que as coisas mudaram muito em Portugal. E o que eu acho que é, de facto, importante aqui, nós também já falamos aqui várias vezes, é que esta questão da imigração é uma questão mais ampla do que propriamente estas questões que são importantes e que têm que ter atuação, e porque ninguém deve explorar ninguém, como é evidente. Mas calhar o que nós temos que olhar é um bocadinho, sem entrarmos aqui naquela questão da xenofobia ou do racismo, é olhar de facto para a lei da imigração que nós temos. E aquilo que eu já aqui defendi várias vezes, e alguns também de vocês, é de facto que nesta campanha eleitoral, para já, partidos políticos falem sobre o assunto, porque nós, acho que está à vista de todos, precisamos de uma nova lei eleitoral. Uma lei eleitoral que seja favorável à vinda de imigrantes, mas uma vinda de imigrantes controlada, e mais, uma vinda de imigrantes em que eles possam vir e trazer a família. Trazer, portanto, haver aqui um...
Porque isso... Possam ser integrados.
Possam ser integrados, que saibam que chegam a Portugal, que os filhos vão ter escola, que eles vão ter saúde, que eles vão ter casa,
mas
habitação...
Acontece em 100, acontece em 5.
Está bem, mas nós temos que mudar a situação, porque
claro,
senão estamos a permitir que isto...
Mas alguém tem que tomar essas medidas.
Claro, alguém são os políticos, não vejo mais ninguém que tenha capacidade
porque
para isso.
Porque se continuarmos,
não é?
A deixar entrar,
claro.
Cada vez vão ser mais, a situação vai piorar cada vez mais.
Não, e
predispõe-se.
E predispõe-se a isto. E além do mais, nós temos que... nós temos que ir buscar a imigração com alguma... para já aquilo que nos interessa, que nós, e é um ponto final aqui claríssimo, que é o seguinte: nós precisamos de imigrantes, não vale a pena andarem aí para aí com outras conversas, porque nós precisamos de imigrantes. Agora, temos que lhe dar
as... porque eles fazem o que muitos dos nossos não querem fazer.
Certo,
é?
Mas temos que lhe dar as condições.
Condições muito piores.
E, obviamente, que um imigrante, quando vem com a família, não é a mesma coisa que um imigrante quando vem sozinho. O miúdo vai começar a entrar na escola, vai começar a aprender português, vai começar a dominar o espaço onde está. E o imigrante começa a se sentir integrado, porque o filho, exato, ajuda a fazer esta integração, claro, e começa-se a sentir que faz parte já daquele território, deste novo território por onde ele foi. Não quer dizer que as pessoas sejam obrigadas a ficar cá o tempo todo, que têm todos o direito de procurar novas, melhores condições de vida, mas a fórmula como nós estamos a utilizar, ou como nos estão a chegar os imigrantes, isto é que não pode ser, portanto. E não é que, e atenção, que isto não nada tem a ver nem com xenofobia, nem com racismo, nem com nada.
Aqui é uma questão de
esta situação como está, dá jeito a muita gente, mas também se predispõe àquilo que nós temos visto nas televisões e nas reportagens. Nas televisões e nas reportagens, quer dizer, que são sucessivas e diversas. E, portanto, eu acho que está na altura de nós, de facto, verificarmos a lei que temos. Olha, lá está um pacto de regime, onde todos pudessem opinar, ver e perceber, não, de facto é melhor, vamos criar condições, trazer as pessoas com condições, dar-lhes escola, saberem que assim que pisam o território nacional, serem selecionadas à partida por ONGs, portugueses, sei lá, por algumas outras entidades, mas assim que pisam o território nacional, saberem que têm um conjunto de direitos, também um conjunto de deveres, mas também um conjunto, claro, de direitos que lhes permitem ter uma vida digna, sem aquilo que nós vimos diariamente e que vimos diariamente, como ainda há pouco também vi.
Tem que se ver claramente, de uma forma muito, muito isenta e objetiva, como é que estas pessoas chegam. Como é que estão a entrar no nosso país? Que tipo de contratos de trabalho é que têm? Quem é que responde por isto? Porque isto é, enfim...
Mas é isso que nós queremos. Queremos vinda de pessoas sazonais que depois vão ficando e agora hoje trabalham um dia aqui, outro dia no outro dia ali. Mas é isso que nós defendemos?
Claro, não pode ser, não é?
É que eu no outro dia vim a ouvir e ouvi um dos comentadores dizer 50 anos depois o esclavagismo voltou ao Alentejo. As personagens é que são diferentes. Quer dizer, é isto que nós queremos continuar a ouvir?
Claro.
É nós passarmos na rua, como ainda há pouco ali, a dividirem não sei quantos por não sei quantos que estavam ali, alimentação e bebidas por não sei quantos, que a garrafa ia rodando por todos, ia rodando, ou queremos dar-lhes condições? Eles são seres humanos, têm têm que ter as mesmas condições quanto nós, mas pelos vistos nós estamos mais interessados, se calhar, em apontar o dedo ao Qatar quando fez o Mundial de Futebol
do que propriamente
termos aqui a nossa porta a ver aquilo e resolver o nosso problema. E este país dá para toda a gente. Não vale a pena estarmos com esta circunstância de que vamos perder trabalho, porque são necessários. Nós somos o segundo país da Europa mais envelhecido, com a taxa de envelhecimento maior. Nós temos que perceber que nós precisamos de imigrantes, nós precisamos de rejuvenescer a nossa população. Isso é um facto assente. Mas agora vamos escolher, para já, aqueles que precisamos. E aqueles que precisamos, dando-lhe as devidas condições de vida. Só assim é que nós conseguimos resolver. De outra forma, como diz o Luís, que gosta de utilizar este termo, vamos atamancando, vamos fechando os olhos aqui e ali além, o tempo vai passando, a barriga vai avançando para a frente. Hoje apanhamos uns tantos, no outro dia outros, mas a questão de fundo continua ali, e eu acho que nós, como país a que queremos ser do clube dos países evoluídos do mundo e que foi dos primeiros a dizer não ao esclavagismo, já lá vai um bom par, um século e qualquer coisa, de queremos continuar a ter uma postura diferente, ou acho que cada um de nós quer ter uma postura diferente sobre isto.
Sim, acho que aqui, mais do que o governo tem que tomar medidas, sem dúvida, mas os municípios aqui também devem...
Também têm alguma coisa a dizer.
Eu também acho que sim, e acho que
há coisas que se podem fazer.
Que só os municípios, conhecendo as realidades que se passam nos seus concelhos, nos seus distritos,
que se podem fazer,
que têm que ir ao governo e têm que exigir condições, porque mais do que destas situações que têm acontecido que vocês agora acabaram de mencionar, também o sentimento que estas pessoas devem ter para com elas e para com aqueles que passam por o que eles estão a passar, e também aquele julgamento que nós fazemos deles.
Claro.
E a mim, no outro dia, na sexta-feira, muito rapidamente, só contar isto, porque eu fiquei a pensar e acho que é triste. Eu vinha de uma sessão com os meus alunos e já ia à pressa e ia andar rápido, por motivo nenhum, porque já estava mesmo atrasada. Passei por três indivíduos, não sei de que nacionalidade eram, não sei se eram indianos, se eram romanos, de onde é que eram, porque não lhes olhei para a cara, sei que não eram portugueses. E assim que eu passei mais à pressa, houve um que disse assim: já vai com medo. E isto foi triste ouvir.
É triste.
Porque eu não ia com medo deles. Eles iam a andar como eu ia, só que eu acelerei o passo.
Mas
e é isso que eles também sentem.
Que começa a
isto
ganhar
não
espaço,
desculpa, né? As questões de criminalidade que têm acontecido, nem em Beja, nem nos outros locais. Mas para alguns que vêm para trabalhar, para vir ganhar o sustento para a família, eu acho que é muito triste eles também próprios sentirem que não estão integrados ou que não se conseguem integrar e que há este sentimento.
E se não houver uma reunião familiar, também dificilmente se vão integrar.
Mas por isso mesmo, os municípios, na minha opinião, têm que ter uma palavra a dizer, porque as pessoas não podem chegar nem a Beja, nem à Vidigueira, nem à Cuba, nem a lado nenhum,
eu acho
e serem simplesmente
assim, largados.
Sim, mas tem que haver uma lei geral, uma lei geral nacional, e depois sim trabalhada com os municípios, com as regiões, com as CCDRs, com isso tudo. Não assim diretamente.
Eu não digo o contrário, mas
muitos deles também estão de pés e mãos atados, nem sabem o que é que podem fazer.
Mas
muitos deles vêm com um contrato de trabalho. Ou que trabalham para empresas de trabalho temporário.
Sim, mas hoje estão. Mas vamos lá ver uma coisa. Mas hoje estão aqui
em Portugal, essa triagem
hoje
tem que
estão
ser
aqui,
feita,
e amanhã estão no Algarve, no outro dia estão em Lisboa, mesmo com um município que quer atuar.
Isso é verdade. Mas
a oscilação é grande.
Há muitos que estão.
Sim,
nos
mas
mesmos
a primeira vez que vêm,
tempo.
Vêm direcionados para uma determinada
certo,
zona.
Por isso é que eu defendo.
Exatamente. E ficam durante.
Por isso é que eu defendo a reunião familiar, que aí sim as pessoas vão se fixar, vão se começar a fixar.
Mas eles vêm sozinhos. À espera até de mais tarde mandarem vir as famílias, mandarem um termo de
entretanto não tem, entretanto não tem habitação, não tem condições de acesso.
Portanto, eu
a condição nenhuma,
temos
porque como diz aqui uma reportagem, 200 euros mês, quer dizer, por amor de Deus, nós não queremos isto para os nossos e queremos para os outros. Quer dizer, isto é completamente inumano, não é?
Eu lembro-me do ano passado, na altura da passagem de ano, houve uma grande polémica em Beja, porque só quem estava na Praça da República eram os indianos e mais não sei o quê.
Pois.
Então, se nós próprios já estamos a colocar esse carimbo...
Claro,
a
estigmatizar.
Bem, rapidamente, para terminar, temos 2 minutos.
Em relação a esta questão... Eu só queria aqui partilhar um episódio que me aconteceu por estes dias em Beja, que tem a ver com o trabalho. Há um indivíduo, que eu não vou dizer o nome, nem vou dizer o restaurante onde ele trabalha agora, o indivíduo que muitas vezes me ajudou a encostar o carro, é que eu dava umas moedinhas de vez em quando o encontrava, e por um destes dias estive com ele num determinado restaurante. Ele estava feliz da vida, com um belíssimo aspecto, e virou-se para mim e disse-me: eu só precisava de uma oportunidade.
Que é o que
só precisava de uma oportunidade. Não parece a mesma pessoa, está feliz, está a fazer o seu trabalho o melhor que pode, e pelo que sei, ele já está há bastante tempo naquele sítio. Portanto, é porque está a fazer um bom trabalho, senão não estava lá ainda. E há pessoas que precisam mesmo só de uma oportunidade.
E de facto este país é madrasto. Esta palavra não se aplica aqui muito no dar oportunidades às pessoas, isso é um facto.
Mesmo.
Até à próxima segunda. Obrigado.
Até à próxima
boa semana.
Fiquem bem, boa semana.
Boa semana.